Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Gessé Lopes, do PSL. Seja bem-vindo, deputado.
Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para esclarecer os diversos temas que rodam aqui na casa.
Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa que prevê, entre outros dispositivos, a realização de exame toxicológico para matrícula na Universidade Estadual, a UDESC. O que levou o senhor a apresentar essa proposta?
Um dos meus temas é a luta contra as drogas. E nós sabemos que hoje nas universidades é um antro de tráfico de drogas. Isso não sei o que eu digo, são os noticiários. E uma das formas de a gente tentar combater é motivando o aluno a não se envolver com drogas, né? A partir da hora que ele entende e ele tem a vontade de ingressar numa universidade e ele sabe que um dos critérios de qualificação, né, de aceitação para entrada, para ingressar na universidade é um exame toxicológico, ele vai estar se motivando a não aceitar a utilizar drogas, né, de qualquer forma que ela venha a ele. Então é uma forma de motivar a pessoa a não entrar nas drogas, sabendo que lá futuramente ele vai ter que passar no vestibular e também fazer o exame toxicológico. Então seria esse o motivo. Resolve o problema das drogas? Não. Mas eu acho que são vários fatores, várias medidas que você pode adotar para começar realmente a lutar contra as drogas.
Deputado Gessé, esse projeto vem recebendo nas redes sociais do senhor e até mesmo nas redes sociais onde ele é citado, como na Casa da Assembleia Legislativa e portais de comunicação, ele vem recebendo algumas críticas e também algumas sugestões. Pessoas, por exemplo, sugerindo que políticos e servidores públicos passem por um exame toxicológico também. Como o senhor vem avaliando essa repercussão?
Desde os tempos de ativismo aí nas redes sociais que eu acompanho esse tema, e sempre que alguém falava sobre essas propostas, sempre tinha isso: ah, mas então político também tem que ter, então servidor público também teria que fazer. E por mim, tranquilamente, poderia ser feita essa proposta. Eu, inclusive, quando eu montei meu gabinete, um dos critérios foi apresentar o exame toxicológico criminal de todos os meus funcionários, inclusive os meus, isso eu expus nas minhas redes sociais. Todos eles fizeram exames toxicológicos, já prevendo que eu saberia que eu ia fazer esse projeto e eu já sabia que viria esse tipo de argumentação. Então todos os meus funcionários passaram por exames toxicológicos e tiveram que apresentar o processo criminal, e assim como eu também fiz o meu, e está tudo exposto nas minhas redes sociais.
No caso da sua proposta, a ideia é fazer com que o exame seja apresentado no momento da matrícula. Mas também apareceu nas redes sociais a sugestão de que seja feito a cada semestre.
Isso.
O senhor considera?
Considero muito válido, né? A universidade pública, ela não é um direito, ela é um privilégio. Se ela fosse direito, não precisava fazer vestibular, todos entrariam. Então ela tem processo seletivo. E o que eu quero fazer é colocar mais um processo seletivo, que seria o exame toxicológico. Ah, mas esse é justo ele não entrar por isso? Tudo bem, alguém ficou fora porque não passou no vestibular. E vai dar oportunidade para outros que não usam drogas. O fato de tu fazer de 6 em 6 meses é muito legal, seria muito bacana, e eu penso em fazer, caso seja aprovado, depois entrar com uma emenda pedindo que tenha mais exames, porque o motivo dele não é reprimir quem usa, e sim motivar quem não usa a não usar. Esse é o principal objetivo.
Deputado, e o custo desse exame? Como que o senhor avalia isso no projeto?
Eu avalio que tem que ser pago pelo próprio aluno, né? Porque ele vai receber uma universidade gratuitamente, ele vai ter uma formação, e acho que nada mais justo ele poder investir 150, 200 reais para fazer os seus exames. O próprio vestibular, a própria inscrição para o vestibular já é pago.
A proposta não dispõe apenas sobre o exame, né? Mas acabou sendo o aspecto da proposta que acaba tendo maior repercussão.
Uhum.
O senhor gostaria de falar sobre os outros elementos dessa proposta?
Não, ele entra assim na questão de que tu não perde a vaga, né? De inicial, tu tens uma oportunidade de se tratar e fazer um tratamento, e depois a vaga fica ainda garantida para ti, de acordo, acho que tens até uns 6 meses para fazer isso. E também a proposta ali visa que a própria universidade, os alunos, eles façam programas antidrogas, né? Fazem programas levando as pessoas os problemas de usar droga. Então é realmente um trabalho preventivo, né? E não, de fato, não resolve o problema, mas nós precisamos de várias ações para a gente combater o uso das drogas.
Deputado Gessé, também é de sua autoria uma proposta de emenda à Constituição para acabar com um recesso parlamentar no meio do ano. O que motivou e de que forma o senhor pretende encaminhar essa proposta?
Como eu venho, o meu meio político que eu me envolvi foi o meio militante Bolsonaro. E se falava muito nisso, né? Cada vez que chegava no recesso, era crítica para cima dos políticos. Ah, férias, a gente pagando essas férias, enfim. Então, como eu estou nisso aí há muito tempo, eu sei o que, que o eleitor quer. Eu sei, porque eu vivencio, eu fui eleitor, eu sou eleitor que seguiu essa linha do novo, né? Então eu sei quais são, eu consigo pensar por eles. E uma das críticas deles eram os recessos parlamentares no meio do ano, principalmente porque esse recesso ele não é umas férias, né? E deputados e outros políticos, e não só aqui no nosso estado, usam para tirar as férias, para viajar. Tem outros que não, que usam realmente para fazer o que deveria ser feito, que é trabalho de base. E nós sabemos que 15 dias a mais, 15 dias a menos para a legislatura não faz grandes diferenças, mas o povo quer ver algo diferente, quer ver mais austeridade, quer ver mais seriedade. Então todos esses pequenos cortes que a gente pode fazer em privilégios, em cima dos privilégios de político, tudo isso faz com que o povo comece a voltar a acreditar no político. Então essa é a minha proposta.
Deputado, recentemente causou discussão aqui em Santa Catarina, nós estamos gravando o programa no dia 5 de setembro, uma quinta-feira, recentemente causou discussão aqui no estado a inclusão de um item referente à identidade de gênero no currículo base da educação infantil e de ensino fundamental do território de Santa Catarina. Qual é a sua posição em relação a esse tema?
Eu sou totalmente contrário. A minha crítica no governo foi ele não ter tratado isso de forma prioritária, né? Eu acho que quando ele assumiu o cargo, a primeira coisa que ele deveria ter falado para o secretário era para tirar esse tema, nem se discutir essa possibilidade. Infelizmente, nós estamos em setembro e realmente se vinha discutindo o currículo e esse tema estava incluído. Então, a própria secretaria chegou a deliberar algumas em junho, em julho, no próprio site. Então, estava tendo a negligência com relação a esse assunto, um assunto que elegeu o Bolsonaro, elegeu todos os deputados, inclusive o governador do PSL, para combater esse tema. Então, faltou um pouquinho de ele tratar esse assunto com prioridade já de início de mandato. E aí estourou, né? Agora, já passando o meio do ano, estourou esse assunto, ao qual eu já vinha tratando internamente com o secretário, mas não estava tão fácil assim, fazendo por meios mais republicanos. Acabou tendo que vir pela internet, pelo eleitor, né, que se colocou, e aí sim nós tivemos que começar a expor também no plenário, e acabou que teve um desgaste desnecessário do governo, que poderia lá atrás ter resolvido. Eu entrei com uma emenda parlamentar para nós tentarmos acabar de vez com isso, que seria no artigo 164, onde ele fala sobre orientação sexual. Então, quando você está lá na Constituição Estadual, que pode tratar sobre orientação sexual, fica muito abrangente. Então, a gente tirou essa palavra, orientação sexual, e acrescentamos apenas que se pode falar sobre, os modos contraceptivos, os tipos de contraceptivos, né? E também das doenças sexualmente transmissíveis. São esses temas que são os temas realmente relevantes para falar sobre sexualidade para os alunos. Além disso, a parte ali de reprodução, pênis, vagina, essas coisas já tem na matéria de biologia. Então fica bem restrito a isso. Qualquer coisa além disso tem que ser tratado com a família, com os pais nas suas casas.
Deputado, neste mês o governador Carlos Moisés propôs o fim da isenção dos agrotóxicos defensivos agrícolas aqui em Santa Catarina. Essa iniciativa foi bastante criticada pelo setor produtivo, teve uma grande repercussão aqui dentro do parlamento catarinense. Como o senhor avalia essa iniciativa?
Eu sou contra qualquer tipo de aumento de imposto, de qualquer setor, de qualquer segmento. Né? E o que mais chamou atenção nesse caso, que desgastou mais uma vez o governo, foi porque ele destoou do governo federal, ao qual o governo federal vem abrangendo, vem facilitando para o agricultor nesse sentido, e aqui teve-se a intenção de aumentar o imposto do defensivo agrícola com a intenção de diminuir, de motivar a diminuição da utilização desse produto. Então, indo diretamente de contra o governador, contra o seu próprio conterrâneo aí de partido, né, a nível federal. Então, isso que pegou e desgastou o governo. Então, eu fiz as minhas críticas também em cima disso, defendendo a pauta do governo federal.
O senhor é um dos integrantes da bancada do PSL, a segunda maior aqui da casa, que é o mesmo partido do governador Carlos Moisés. Mesmo sendo o mesmo partido, o governador vem recebendo críticas do senhor e de outros integrantes da mesma bancada. Quais são os principais pontos que vem levando essa divergência entre o senhor, ou entre parte da bancada, ou entre toda a bancada, e o governador Carlos Moisés?
Olha, eu vou falar por mim, né?
Ok.
Eu sou muito ideológico, sou muito Bolsonaro. Né? As ideias, assim, eu estou aqui hoje exatamente por causa dele. Em todos os sentidos, porque eu não me interessava pela política, eu não me sentia representado por ninguém, por ideia nenhuma, até que eu conheci em 2012, 2013, ele por vídeos. E de lá para cá eu comecei a acompanhar e me identifiquei muito com as causas. Então, quando se há do governo um destoamento de ideias, tem a minha crítica natural. Né? Lá atrás ele não dando muita bola para quem que ele estava nomeando, em quesitos partidários, isso aí foi minha crítica. Recebeu o MST, que é um movimento marginal, eles muitas vezes agem fora da lei, e ele recebeu no gabinete, e o Bolsonaro disse que não receberia no dele. E ele assinou a agenda 2030 da ONU, que é uma agenda totalmente progressista. E teve várias coisas que vai destoando daquilo que o Bolsonaro foi eleito para lutar contra. E aí veio aumento de impostos, ele criticou o pessoal das arminhas. Então são vários pontos que talvez a forma como ele está conduzindo o governo não atrapalhe tanto no sentido de ser bom para Santa Catarina, assim, né, do que ele vai fazer. Mas ideologicamente ele deixa a desejar. Então é nesses pontos que as pessoas muitas vezes se preocupam mais do que a própria proposta de governo, né? Então esses pontos são muito importantes. Então quem se elegeu pelo PSL tem que entender o eleitor do PSL, porque nós fizemos uma campanha praticamente sem dinheiro, com apoio popular, e muitos de nós fomos eleitos por causa realmente da onda Bolsonaro, e nós temos que entender isso. E eu entendi, porque eu sou muito agradecido na minha vida por tudo que as pessoas fazem por mim, e eu sou agradecido ao Bolsonaro por essa oportunidade. Então eu tenho que defender as pautas que ele defende, ao qual naturalmente eu defendo.
Deputado Gessé, essa é a sua primeira experiência no Legislativo Estadual, como o senhor mesmo está falando aqui para nós. Qual o balanço que o senhor faz desse seu primeiro mandato, desses primeiros 8 meses aí, né? Estamos chegando aí no início de setembro.
Eu estou conseguindo fazer aquilo que eu prometi fazer em campanha. Quando eu elaborei o meu tema de campanha, eu pensei muito em que eu poderia oferecer que só dependesse de mim. Então, uma delas é a economia de gabinete. Porque eu estava no meio de pessoas críticas à política, e eu entendia perfeitamente, e eu era um dos críticos de por que tanta regalia, por que tantos privilégios, né? Então, eu prometi e fui atrás, prometi fazer a redução, o uso mais restrito desses valores. E isso tem agradado bastante. Fora daqui, infelizmente, não agrada muito os meus colegas, mas o meu compromisso é com quem me colocou aqui.
Deputado, o senhor se coloca como alguém que chegou aqui, trazido também pela onda Bolsonaro, né? A gente teve os 8 primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que esse governo vem cumprindo expectativas? Qual é a sua avaliação do governo federal?
Eu estou gostando muito. Ele está cumprindo exatamente aquilo com o qual ele se comprometeu a fazer, né? Um governo técnico, um governo comprometido com as questões, com as pautas da direita. Ele está fazendo tudo ao qual ele deveria fazer. E, para mim, sem nenhum tipo de crítica ao governo do Bolsonaro.
Deputado Gessé Lopes, do PSL, participou aqui com a gente do podcast Ordem do Dia da Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre que desejar.
Eu que agradeço e fico sempre à disposição.
Muito bem, eu também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio L, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 5 de setembro de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio L. O Ordem do Dia está disponível no Spotify, nos demais tocadores de áudio, como o Google Podcasts. E você também pode nos ouvir no site da Rádio L, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!